Muito bem, agora são 2:02, 14:02 aqui na Rádio Pindorama AM 1310, falando para Sidrolândia, para Mato Grosso do Sul, através da internet no site www.radiopindorama.com.br. Uma boa tarde de domingo, hoje é dia 19 de maio de 2013 e nós abrimos esta edição extraordinária de notícias aqui na programação da Rádio Pindorama. No momento em que entraria ao ar o Jornada Pindorama para uma entrevista exclusiva e ao vivo com o ex-deputado estadual Ricardo Bacha, proprietário da Fazenda Buriti, e sua esposa Jucimara Bacha, que irão contar para a gente, que irão falar com a gente sobre a ocupação indígena na Fazenda Buriti, que ocorre desde a quarta-feira, quando 180 indígenas, ainda pela madrugada, ocuparam a Fazenda Buriti, que tem 300 hectares, e no dia seguinte, na quinta-feira, foi a vez da Fazenda Cambará, do fazendeiro, agora a maioria, melhor dizendo, já estão. Os indígenas saíram da Cambará e uma grande maioria, agora a maioria, melhor dizendo, já estão na Fazenda Buriti, cerca de 600 indígenas. E ontem houve a saída do proprietário Ricardo Bacha, lá da Fazenda. Nós noticiamos aqui à tarde na nossa programação, trouxemos flash, trouxemos entrevistas ao vivo e agora o Ricardo Bacha trazendo todas as informações do que nós temos até o momento. Uma boa tarde para você, Ricardo. E eu começo perguntando, por que que houve essa ocupação? Por que tudo isso se iniciou? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cavalcante. Boa tarde, indígenas que me ouvem nesse momento. Nós estamos vivenciando essa situação ali na região do Buriti desde o ano 2000 aproximadamente. É uma situação difícil de ser resolvida porque existem laudos antropológicos que favoráveis aos índios no sentido de demonstrar a tradicionalidade da ocupação das terras, e cabe à justiça dirimir essas questões. Nós tivemos duas instâncias judiciais se pronunciando a respeito disso. E em ambas as instâncias, nós obtivemos êxito no nosso pleito e, portanto, a justiça não reconhece a tradicionalidade alegada pelos indígenas. Muito bem. Os índios precisam de terra. As terras em volta são todas tituladas, são todas legalizadas, em volta da aldeia, que tem 2.090 hectares. E nós, nesses embates, nesses longos anos, nós chegamos à conclusão que o melhor para todos, para acomodar a situação dos indígenas e resolver o problema dos proprietários, que são proprietários legais, que compraram essa terra do Estado. Se o Estado vendeu legalmente ou ilegalmente, não somos nós agora os culpados disso ter acontecido lá nos idos de 1900.
O que o senhor quer dizer é que um direito não pode se sobrepor ao outro. Se pela justiça foi dado lá como terra indígena, isso não pode se sobrepor ao direito que vocês têm sobre aquela propriedade que foi comprada.
Não, a justiça, pelo contrário, a justiça disse que a terra é não indígena. Uhum. Nós estamos com decisão em duas instâncias, uma em Campo Grande, na Justiça Federal, e outra em São Paulo, também na Justiça Federal. Cabe agora recurso ao Supremo. Esse recurso ao Supremo, nós temos, sabemos que isso demora para acontecer. Nós vamos ter esse problema permanente nas nossas vidas e na vida dos índios durante próximos 10 anos. Isso não interessa a ninguém. Na tentativa dessa solução, ou por iniciativa da própria FUNAI, através do Jorge das Neves e através do cacique Antônio, lá da aldeia Córrego do Meio, nós fizemos uma reunião aqui na Câmara Municipal de Sidrolândia cerca de um mês atrás, e dessa reunião ficou acordado que nós formaríamos uma comissão de proprietários, de políticos e de índios para irmos a Brasília propor que o governo federal arrumasse uma forma legal de adquirir essas terras. Essas terras precisam ser pagas. Por quê? Porque foram compradas do Estado. O Estado agora, para reaver as terras, tem que recomprá-las de nós para que nós possamos continuar a nossa atividade de produção em outro lugar. acordado isso, nessa reunião tiveram os índios, os caciques, teve o Jorge representando a FUNAI, teve presente o prefeito de Cidrolândia, o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, o deputado Tetila, o delegado Alcídio da Polícia Federal, representando os produtores, tivemos eu e o Vante, o Vante Vani, que está fazendo a Cambará. Muito bem, desse tempo para cá eu tenho procurado saber, através do Jorge mesmo e através do vereador Éder, que é o vereador de Dois Irmãos do Buriti, que estava presente também nessa reunião, os cobrei algumas vezes e me responderam: estamos aguardando a presença, a volta do governador, que estava viajando para o exterior, para que a gente possa fazer essa reunião e prosperar com essa ideia dessa comissão. Muito bem. Semana passada, eu fui a Brasília. Fui a Brasília convidado pela FAMASUL, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, representando a nossa região. Foi um outro companheiro lá do Cone Sul, que é o Osmar Bonamigo, representando ali a região afetada pelos Guarani Kadjuel, ou Guarani Kaiwás, melhor dizendo. E nessa reunião, que seria com o vice-presidente da República, e para que cada estado colocasse a sua problemática na tentativa da resolução desse problema, durante isso ocorreu a invasão aqui. A minha esposa, Jucimara, que está aqui presente conosco, estava na fazenda comigo. Durante isso ocorreu a invasão aqui. Convidado pela FAMASUL, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, representando a nossa região, foi um outro companheiro lá do Cone Sul, que é o Osmar Bonamigo, representando ali a região afetada pelos Guarani Kadjuel, ou Guarani Kaiwás, melhor dizendo. E nessa reunião, que seria com o vice-presidente da República, e para que cada estado colocasse a sua problemática na tentativa da resolução desse problema, durante isso ocorreu a invasão aqui. A minha esposa, Jucimara, que está aqui presente conosco, estava na fazenda com meu filho e a fazenda foi invadida às 4 horas da manhã. Eu estranhei muito isso, porque havia uma intenção para se resolver essa situação unindo forças, porque só os índios de um lado ou só os fazendeiros do outro, nós somos mais fracos. Se nós juntarmos índios e fazendeiros para reivindicar a mesma coisa, nós temos muito mais força para fazer essa reivindicação, juntando com os políticos que representam o estado de Mato Grosso do Sul. Eu estranhei muito a invasão. E ontem, infelizmente, nós temos nas nossas mãos um instrumento legal, que é o interdito proibitório. Algumas fazendas têm isso, inclusive nós e a Cambará, e foi revertido esse interdito proibitório em processo de reintegração de posse. Foi feito isso pacificamente na fazenda Cambará, os índios compreenderam que a reintegração é um instrumento legal e obedeceram a decisão judicial, e os índios que estão na nossa fazenda não obedeceram e invadiram. Pior, ontem, lá em torno de meio-dia, houve um ato indescritível. Mais de 500 índios cercaram a nossa casa e pressionaram, bateram nas portas, soltaram bombas dentro da minha casa, cortaram a energia elétrica, apavoraram as criancinhas lá do nosso funcionário, do capataz, e saímos retirados à força pela Polícia Federal na tentativa de salvar as nossas vidas. Eu entendi isso dessa forma. Então, o Cavalcante, eu quero fazer um apelo. Essa entrevista aqui, eu a solicitei e vocês me concederam, é uma entrevista para eu fazer um apelo para os índios que estão lá na minha casa. E eu vou fazer um apelo a partir dos caciques, a partir do Rodrigues, com quem eu mantive um contato lá na fazenda da minha tia, onde a gente mostrou as nossas expectativas, as nossas intenções de trabalharmos juntos. Não adianta dividir córrego do meio com Água Azul, com Buriti, com não sei o quê. Tem que juntar todo mundo no mesmo propósito. E nós, proprietários, também juntos com eles. O Rodrigues, eu faço um apelo para o Rodrigues, faço um apelo para o Percedino, faço um apelo para o vereador que os representa aqui, o Cledinaldo, para o vereador Éder, de Dois Irmãos do Buriti, para o Adão, para o Claudinei, para o Vinícius, para o cacique Antônio, que tentou intermediar essa reunião, para que vamos serenar os ânimos. Eu quero paz. eu não tenho intenção de machucar ninguém, não quero ser machucado, e a gente poderia ter caminhado naquela direção, não fosse isso que está acontecendo hoje. Então eu venho aqui fazer uma proposta de paz, de paz. Quero diálogo com vocês. Esse diálogo eu sempre tive com vocês, desde que eu me entendo por gente. Sempre os tratei com respeito, sempre os tratei com consideração. Gostaria de que isso fosse recíproco, que vocês também me tratassem assim. Então eu gostaria muito de poder reatar aquele diálogo que foi estabelecido. Cavalcante, me dá mais um minuto, por favor. Ontem eu fui informado pela Polícia Federal de que essa invasão foi uma retaliação pela minha ida a Brasília.
Era essa pergunta também que eu ia te fazer agora para a gente recapitular e saber o porquê da ocupação.
Eu fiquei sabendo disso ontem pela Polícia Federal. Eu quero informar os indígenas aí da região que eu fui a Brasília, não fui conversar com a presidente Dilma para que ela cancele atividades da FUNAI. Fui conversar com o vice-presidente da República, a convite da FamaSul, fui numa delegação oficial do Estado, para tentar mostrar ao presidente que a situação aqui na região é tensa e que nós precisamos de uma solução negociada e uma solução de que atenda ambas as partes, os proprietários de um lado e os índios do outro. Isso está conversado com os índios sobejamente, eles concordam com isso, essa é a atitude. Então eu quero desmentir quem os informou disso. E aqui está falando alguém que tem responsabilidade no que diz. E os índios sabem disso pela nossa convivência histórica, de mais de 50 anos, que nós convivemos bem e gostaria, sinceramente, que vocês retomassem o diálogo comigo nesse sentido. E pediria, enquanto isso não acontece, que, por favor, não estraguem a minha propriedade, não estraguem a casa do meu funcionário, não façam nenhum ato de vandalismo, preservem meu gado, que eu já tenho notícias aqui de que está sendo mexido. Preserve o meu gado, porque isso daí, no fim, impede que a gente está à procura de uma situação, de uma resolução rápida para o problema, a gente vai acabar inviabilizando o processo maior, que é a reivindicação deles índios por 15 mil hectares adicionados à aldeia que eles têm.
E a sua ida à Brasília também não foi com a intenção de precipitar um acordo que vocês já tinham feito na Câmara?
De forma alguma, aquele acordo me respaldava para ir lá e conversar com o vice-presidente, mostrando a situação de tensão e pedindo para se arrumasse uma forma legal de fazer essa compra. Mas existem outros interesses no meio dessa história, que estão vendendo para o índio, infelizmente, informações inverídicas, mentirosas, e que estão incitando os índios a promoverem esse tipo de atitude. Então, fica aqui o meu apelo. Eu agradeço de coração a Rádio Pindorama por me dar essa oportunidade que eu não tenho de estar lá presente junto com eles, tá certo? Para que eu possa me dirigir a eles. Eles têm meu telefone celular, todos têm, as pessoas têm meu celular, me liguem e eu estou disposto a conversar. Agora, não dá. Da situação que eles estão colocando, da forma que eles estão colocando, eles estão ganhando a terra hoje e amanhã eles estão correndo o risco de perdê-la. Por quê? Por decisão judicial. Não é preciso Polícia Federal ir lá arrancar força exército, força nacional, sei lá, mas não precisa de nada disso se houver uma intenção de paz. E eu estou fazendo esse apelo enfático, emocionado e esperando que eu tenha reciprocidade, possa ouvir deles um sim e restabelecemos essa conversação.
Ricardo, a gente sabe que a nossa justiça e as decisões que vêm do Senado, do Congresso, enfim, são muito demoradas quando não há o interesse dos políticos para que seja feito. Você acredita também que uma das motivações para que esses indígenas ocupassem a sua fazenda e a fazenda Cambará também foi para chamar a atenção do governo federal?
Eu creio nisso. Eu acho que a invasão é política. Ela é política e agir politicamente nesses casos é legítimo e é legal. O que não é legítimo e não é legal é que nessas invasões apavorem a minha família como foi apavorado, O que não é legítimo e não é legal é que eles mexam no meu gado, é que eles mexam no meu patrimônio, como estão mexendo. E, o que não é legítimo e também não é legal, que eles ficam ocupando a minha área como se elas fossem hoje deles. Ela hoje não é deles, pode vir a ser amanhã, e eu torço para que isso ocorra, para que essa terra venha a ser deles dentro da legalidade, em que onde a gente não se sinta um lado fique prejudicado. Quando um lado fique prejudicado, a história vai se complicar lá na frente, e nós não queremos isso.
Entendi. Agora nós recebemos uma ligação de uma indígena que não quis se identificar, e ela diz o seguinte, que não, que os indígenas não estão matando o seu gado, não estão fazendo bagunça, não estão quebrando coisas que são da propriedade de vocês. Agora, a gente também pede, né, a gente tentou entrar na sede para conversar com os indígenas, para chamar atenção, pedir, né, uma palavra deles. Uma das coisas que eles reclamam também, e isso enfurece muito eles, é de que a imprensa estadual esteja modificando algumas coisas que estão acontecendo. Mas
eu digo que isso acontece dos dois lados. Acontece tanto dando informações inverídicas do que eles fazem, como dando informações inverídicas das nossas atitudes de produtores. A imprensa às vezes confunde as coisas, não compreende bem aquilo que está sendo dito, e isso eu tenho uma experiência muito grande. A gente tem receio de dar entrevista às vezes, que não seja ao vivo, e haja distorção daquilo que nós estamos falando. Então, eu confio no que essa indígena está dizendo para você. Eu não sei quem é, e se isso foi, eu já fico muito grato, sabe? Porque é a forma inicial da gente restabelecer o diálogo. Eu tenho informação de que estão mexendo no meu gado, de que estão sendo levados algumas vezes para fora da propriedade. Eu faço votos e creio que isso não está, porque eu sei que eu estou mexendo com gente de bem, não estou mexendo com ladrão. Os índios da aldeia Buriti, da aldeia Córrego do Meio, da Água Azul, da Lagoinha, da Tereré, eu não tenho informações de que eles agem como bandidos. Agora, o comportamento de invasão, para mim, eu não posso admitir. Eu gostaria que eles viessem conversar comigo nesse sentido.
E é por essa razão mesmo que eu digo que os indígenas não querem conceder entrevistas à imprensa, não querem que sejam gravadas imagens, que a gente pede, tem um telefone, indígenas não querem conceder entrevistas.
Estão sendo levados algumas vezes para fora da propriedade. Eu faço votos e creio que isso não está, porque eu sei que eu estou mexendo com gente de bem, não estou mexendo com ladrão. Os índios da aldeia Buriti, da aldeia Córrego do Meio, da Água Azul, da Lagoinha, da Tereré, eu não tenho informações de que eles agem como bandidos. Agora, o comportamento de invasão, para mim, eu não posso admitir. Eu gostaria que eles viessem conversar comigo nesse sentido.
E é por essa razão mesmo que eu digo que os indígenas não querem conceder entrevistas à imprensa, não querem que sejam gravadas imagens, que a gente pede, tem um telefone lá na fazenda, né? Se eles quiserem entrar em contato aqui e conversar contigo, isso também pode ser feito.
Pode, o telefone de lá eu acho que não está mais operando, porque é um telefone celular pré-pago. Mas os indígenas têm telefone, todas as lideranças têm telefone celular, e eles podem fazer, se utilizar disso. Mas eles têm o meu telefone também. Se não tem, eu vou dar. É 67-9984-7750. Qualquer um de lá que esteja lá e que queira conversar comigo, eu estou disposto a ouvir, conversar e dialogar. Nós estamos com o repórter atendendo aqui um telefonema nesse momento.
Nós vamos para um breve intervalo comercial, a gente já volta. Talvez a gente entre em contato com o indígena para falar ao vivo aqui, para a gente resolver essa situação de forma pacífica. Porque é isso que a gente quer. A gente não quer apenas noticiar coisas que chamem a atenção de Cidrolândia, que deem audiência apenas. A gente quer que seja resolvido, porque a gente tem esse interesse público, esse interesse com a comunidade, não é? Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações.
2013 vai sair da Vila Belmiro, mas você não precisa sair da nossa sintonia para acompanhar as grandes emoções de Santos e Corinthians. A partir das 15h, a Rádio Pindorama transmite ao vivo a grande final do Paulistão. No primeiro jogo, o Corinthians saiu com a vantagem de 2-1, mas o Santos promete fazer seu jogo do ano para não deixar a taça com o timão. E aqui você não perde nenhum lance da decisão. Com a narração de Ricardo Alves e a análise tática de Pedro Carumbé e Gilmar Rodrigues, neste domingo, às 15h, a emoção é ainda maior aqui na Rádio Pindorama.
Nos últimos 6 anos, milhares de famílias em nosso estado conquistaram o direito a uma vida mais digna. São 50 mil novas casas entregues e mais de 240 mil pessoas beneficiadas com o Vale Renda. A Célia da Silva e sua família hoje tem muito o que comemorar.
A maior conquista que eu conquistei em toda a minha vida é minha casa. E a gente conquistou mais coisa ainda. O Vale Renda, né? Ajuda no orçamento aqui na casa.
Governo de Mato Grosso do Sul. Novas conquistas, novos horizontes.
A partir de agora, o mundo do esporte fica voltado pelas ondas da Rádio Pindorama. Jornada Pindorama, um bate-papo descontraído com a apresentação desse locutor que é coisa de doido. Ricardo Alves trazendo de melhor sobre esporte e debatendo com seus convidados. Jornada Pindorama começa agora. Jornada Pindorama. Começa agora!
Muito bem, agora são 2h22. 2h22 aqui na Rádio Pindorama. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Pindorama o ex-deputado estadual Ricardo Bacha, acompanhado da sua esposa Jucimara Bacha, eles que são proprietários da Fazenda Buriti, que foi ocupada na quarta-feira passada, e nesse momento 600 indígenas, por volta de 600 indígenas, estão na Fazenda Buriti. Ontem venci o prazo de reintegração de posse que foi expedido pela Justiça Federal às 15h, não foi cumprido. Ontem à noite, os Siguicóis, 50 homens do Siguicóis estiveram lá, com cães farejadores, inclusive, a Polícia Federal, mas o que a gente tem de informação é que eles já saíram, né? Qualquer momento pode voltar, mas a gente vai tentar resolver essa situação, porque a gente sabe que o veículo de comunicação que chega até a Fazenda Buriti é, sem dúvidas, a Rádio Pindorama. E, nesse momento, a gente recebe uma ligação aqui do Mauro Gonçalves. Ele se intitula como um dos representantes da organização da retomada de posse indígena, e a gente vai falar com ele. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Bom, perdemos o contato com o Mauro Gonçalves, que tinha ligado agora há pouco para a gente. Alô, boa tarde. Perdemos o contato. Nós vamos tentar novamente. A gente pede, aliás, que liguem para nós novamente. Mauro Gonçalves era quem tinha ligado, falado com a gente, que queria dizer ao vivo como estava a situação lá na fazenda. O Ricardo Bacha não tem mais informações desde ontem, não é, Ricardo, sobre o que está acontecendo na sua fazenda, não é?
Não tenho mais informação de ordem nenhuma. Gostaria de ter. Se o Mauro pudesse nos dar essa informação, eu estou aqui para ouvir, receber e continuo no propósito firme de diálogo.
Essas são as palavras do Ricardo Bacha. Agora, essa atitude, né? O senhor tinha falado que um dos propósitos dos indígenas era chamar a atenção do governo federal. Você acha que eles conseguiram?
Olha, eu não posso dizer qual foi a repercussão desse fato, mas pelo que eu posso depreender, essa questão foi nacionalmente divulgada e eu acho que conseguiram chamar atenção. Nós sabemos que a atitude é política. Agora, nós esperamos também, entendemos que a atitude política foi consumada. A partir daí, eu acho que nós podemos voltar a conversar e juntarmos as forças para conseguirmos aquilo que ambas as partes querem.
Exatamente. Agora sim, retomamos o contato com o Mauro Gonçalves, que é representante indígena, que está lá na Fazenda Buriti, pode trazer informações para a gente. Primeiramente, boa tarde, Mauro. A gente agradece por esse contato que você faz à Rádio Pindorama, mostrando que os indígenas também querem um diálogo, não é isso? Boa tarde para você.
Oi, boa tarde.
Ô Mauro, e como é que tá a situação aí na Fazenda Buriti? Como é que você...
Nossa, está tranquilo, graças a Deus.
É primeiro, né? A gente está tendo um problema na comunicação. Talvez o Mauro esteja falando por telefone celular, né?
Você peça para ele perto da onde era a antena de televisão, embaixo do pé do IP, ao lado da minha casa, que ali pega bem sinal de celular.
Ao lado?
No pé, debaixo do pé de IP, ao lado, no fundo da minha casa.
No fundo da casa do Ricardo Baixa, ô Mauro, embaixo do pé de IP, sinal pega melhor, né? Melhor. De telefone vivo, né? Porque telefone fixo, a gente acredita que não haja possibilidade de se comunicar. Alô, Mauro, está ouvindo?
Está me ouvindo?
Sim, agora estou ouvindo, 2h, 26 minutos. Eu tinha te perguntado como é que estava o clima por aí na fazenda, como é que estava a movimentação por aí.
O clima aqui está tranquilo. Pessoal, tudo tranquilo,
está
nos ouvindo.
O sinal continua ruim. Ô Mauro, a recomendação que foi dada, inclusive, pelo Ricardo Baixa, é de você chegar no fundo da casa, embaixo do pé de um IP, tem sinal um pouco melhor para telefone celular. Tá ok?
Tudo bem. Já retorna a ligação, então.
Não, se quiser, pode ficar à vontade. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras perguntas aqui para o Ricardo Baixa. Ô, Ricardo, então, chamou a atenção do governo. Agora, caiu a ligação, vai tentar novamente contato, a gente vai ficar disponível para atender a ligação do Mauro. A gente viu que recentemente foi aprovada a MP dos portos, né? Aquela medida provisória que traz benefícios para os portos brasileiros, a porta de saída dos produtos nacionais. E essa medida ela foi aprovada de uma hora para outra, depois da presidente Dilma Rousseff distribuir emendas parlamentares. Quer dizer, quando o governo quer, ele consegue resolver as coisas rapidamente, não é, Ricardo?
Exatamente. Está faltando vontade política para resolver essa questão aqui no Mato Grosso do Sul. Se houver vontade política por parte do governo, nós temos instrumentos legais. O deputado Tetila, por proposta do deputado Tetila, foi aprovado um fundo estadual para a resolução das questões indígenas. Esse fundo estadual poderia ser utilizado, e era essa a nossa vontade enquanto comissão de produtores indígenas e parlamentares, para irmos a Brasília e tentar uma forma legal de capitalizar comissões indígenas e parlamentares para irmos...
O governo quer, ele consegue resolver as coisas rapidamente, não é, Ricardo?
Exatamente. Está faltando vontade política para resolver essa questão aqui no Mato Grosso do Sul. Se houver vontade política por parte do governo, nós temos instrumentos legais. O deputado Tetila, por proposta do deputado Tetila, foi aprovado um fundo estadual para a resolução das questões indígenas. Esse fundo estadual poderia ser utilizado, e era essa a nossa vontade enquanto comissão de produtores indígenas e parlamentares, para irmos a Brasília e tentar uma forma legal de capitalizar esse fundo para que possam adquirir terras e ampliar essas aldeias que eles estão querendo ampliar nesse momento.
Agora eu quero falar também com a Jucimara Baixa, esposa do Ricardo Baixa. Você que acompanhou desde a chegada dos indígenas até a sua fazenda. Como que aconteceu tudo isso, Jucimara? Boa tarde para você.
Boa tarde. Olha, eu realmente estou assim, até sem condições de falar muito. Vim aqui acompanhando o Ricardo. Eu estou me sentindo extremamente abalada, muito, muito chateada. Eu acho que os índios ontem devem ter visto o tanto que eu saí abalada da minha casa. E eles também não deviam ter trazido o índio de fora. Eles trouxeram o índio de fora. E quando traz o índio de fora, eles não têm assim uma relação com a gente. Não é? Não tem uma relação, não tem. Eu estou ali desde 18 anos de idade. Eu conheço todo mundo ali. Não é por nome, nada, mas. Mas conheço muita gente e eles me conhecem também, então é muito ruim você, quando abriu a porta, que eu vi aquele monte de gente que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Aquela comissão que foi conversar comigo, depois da primeira invasão, das 4h30 da manhã, eu não sabia o nome deles, mas eu conhecia tudo, olhava pra cara do outro, eu sabia que conhecia, Aí quando me tiraram, que a Polícia Federal me arrancou da minha própria casa, porque os índios queriam que me arrancasse, queriam me derrotar, queriam me quebrar. E me quebraram, sabe? Eles conseguiram me quebrar, mas não me quebraram ali, só eles. Eles tiveram que trazer gente de fora para me quebrar. Então eu peço o seguinte, gente, vocês, por favor, tenha consideração comigo, pelo menos uma consideração comigo. Cuidam das minhas coisas. Cuidam das minhas coisas. Das minhas coisas pessoais, pelo menos. Do meu lar. Porque do lar dos meus funcionários, sabe? Cuida das coisas que eu construí com minhas mãos. Por favor, é só isso que eu peço. Eu gostaria de não dar mais entrevista, de falar mais, porque a gente fica emocionada e eu estou muito sensível. Você sabe, eu gostaria de não falar mais, se você não se importa.
Não, tudo bem, a gente respeita a sua decisão, a gente respeita esse momento, né, emocionante que você vive. A gente acompanha, a imprensa esteve lá ontem, a gente percebeu mesmo, era visível isso. Agora nós retomamos contato com o Mauro, a gente vai tentar novamente falar com ele. Alô, Mauro, está ouvindo a gente? Alô, Mauro?
É difícil de
falar. Alô?
Oi, tá me ouvindo?
Sim, agora estamos ouvindo você. Você está ao vivo aqui pela Rádio Pindorama. Nós estamos com o Ricardo Bacha aqui no estúdio, a esposa dele, Jucimara Bacha. E o que o Ricardo Bacha quer saber, o que a família quer saber, é como está a situação aí na fazenda. Como que... como é isso que a gente quer saber, Mauro. Boa tarde.
Boa tarde. A única coisa que a gente fez...
É isso que a gente quer saber, Mauro. Boa tarde.
Boa tarde. A única coisa que a gente fez... ocupamos a fazenda ontem, como foi colocado pelo Ricardo Bacha, mas a gente não mexeu em nada. A fazenda está fechou. Inclusive ontem eu acompanhei o delegado Alcide, o oficial de justiça também da Polícia Federal. Eles queriam ver a fazenda, nós acompanhamos, eu acompanhei pessoalmente a entrada dele lá na fazenda, ele toda na fazenda. Ele mostrou, tirou fotos do escritório, todas as partes quarto da fazenda Ricardo Bacha. Inclusive, só recordando que lá, não sei se ele lembra, que dentro de um quarto lá existe dois bolos, que até esse bolo está intacto lá, entendeu? Então, ele esqueceu, ficou celular, ficou óculos, ficou várias das coisas. Então, alguma desses pertences a Polícia Federal levou para entregá-los para eles. E como se trata, quando falou da que foi tão tirando gado, isso não é uma coisa... é verdadeiro, não é coisa verídica, entendeu? Porque, como eu disse, existem pessoas que estão usando de má fé, colocando isso, você julgando a nós contra, dizendo que nós estamos pegando as coisas. O objetivo do pessoal, o objetivo da retomada da terra, e nada do que pertence a isso, do que ele adquiriu com o seu suor. Então, o que nós queremos realmente é somente a terra. Então, por isso, que todo o pertence, todas as coisas que é da fazenda, ela está intacta, está lá, sem problema nenhum.
Entendi. Agora, o Mauro, ontem a Polícia Federal esteve aí na frente da fazenda. Ela continua por aí? O SIGCOI também está aí nas proximidades da fazenda?
Não. Ontem mesmo, o delegado e também juntamente com o SIGCOI retornaram para Cidrolândia, não ficaram na fazenda, não.
E eles conversaram com vocês?
Conversou com a gente.
E
nós estamos aguardando.
Eles disseram que vão tentar a reintegração de posse nas próximas horas ou não?
Nós estamos aguardando. Ele falou que tem ordem, o juiz tem uma ordem para empreender a reintegração de posse. Nós estamos aguardando, né?
E se a Polícia Federal tentar a reintegração de posse, vocês vão ficar aí ainda?
Nós vamos permanecer.
E vão lutar?
Vamos lutar.
Esse é o consentimento de todos os indígenas?
Todos os guerreiros. Inclusive as crianças, as pessoas idosas estão conscientes disso, né? Que se nós ficarmos e acreditarmos na justiça do nosso país, isso não vai acontecer. Isso já tem 10, vai durar 10, já tem mais de 13 anos nós estamos nessa luta, entendeu? Vai durar isso muito mais. Nós sabemos que a justiça não é ao nosso favor, nós somos um povo discriminado desde 1500, e nós somos um povo discriminado, entendeu? Não vemos um olhar diferente para nós. Então, se nós ficarmos esperando a justiça que veio fazer seu papel, isso não vai acontecer. Entendeu? Que nós não temos poder político, a comunidade indígena não tem poder político para fazer com que isso chegue rapidamente na mão da presidência, ou seja, na instância maior, no, lá no poder maior, tribunal superior maior. Né?
Agora, ô Mauro, será que um diálogo não seria melhor, até mesmo para evitar um confronto, para evitar que haja pessoas feridas e até mesmo pessoas mortas em um possível confronto de reintegração de posse?
Nós,
a união de forças?
Nós falamos com o delegado sobre isso, né? Haver um diálogo, tentamos conversar. Não? Mas ele disse que vieram para cumprir o que foi dado. Então, se foi que foi cumprido, se não houve... Não tem diálogo, se vai cumprir o que foi dado, vamos esperar o que vai dado, né?
Entendi. Ricardo Bastos, tem alguma pergunta para
o
Mauro?
Eu gostaria de conversar com o Mauro, sim. Viu, Mauro? Primeiro, minha caminhonete também está intacta aí, eu não pude tirar porque
eu
furaram o pneu.
Ouvindo.
Você não está me ouvindo?
Eu peço então, Ricardo Bastos, fique nesse microfone aqui, talvez o Mauro não tenha retorno.
Ô Mauro, a minha caminhonete também ficou aí, porque furaram o pneu dela, não me permitiram. Tem um carro aí também, aí no fundo, está tudo intacto
carro
isso aí.
No fundo, no segurança.
Isso, né?
Trabalhava.
Está tudo em paz aí, isso aí. Eu vou pedir para o segurança dar um pulo aí para pegar os pertences pessoais deles, viu, Mauro?
Então, inclusive, Ricardo, não seria o segurança, seria um advogado do senhor com... Né, um representante legal do senhor, não segurança, porque a segurança não vai entrar aqui.
Não, mas nós precisamos mandar pelo menos uma pessoa, porque o meu advogado, isso é de uma empresa. É, então vocês podem pegar um funcionário administrativo da empresa que vá aí e possa retirar essas coisas deles, porque ninguém vai entrar aí com segurança armado, ninguém vai aí cometer barbaridade. Pelo contrário, o que nós estamos querendo é paz. E eu tô justamente o que eu não compreendi, talvez você pode me esclarecer. É por que depois daquele acordo aqui em Sidrolândia, onde nós pretendíamos juntar as nossas forças para lutarmos juntos nisso daí, vocês resolveram fazer uma luta unilateral?
Porque nós dizíamos o seguinte, nós fizemos um acordo, o senhor estava presente lá na Câmara de Vereadores em Sidrolândia, inclusive nós tratamos que nós ia fazer uma comissão, entendeu? Nós ia comissão qualquer objetivo que fosse levado para... Qualquer coisa para fazer da uso da técnica, fosse uma solicitação em busca de fazer isso da revolução.
Mas viu, Mauro, olha...
Nós íamos juntos, não é
isso? Isso, era isso. Agora, eu pedi ao conversei com o Jorge e conversei com o vereador Éder, vocês inclusive estavam fazendo aí na época um congresso de vocês, e ele até ficou de examinar a possibilidade de eu comparecer aí para a gente conversar. E disseram para mim que como o governador do estado estava viajando para fora do país, o governador eles esperariam o governador retornar para a gente puder... para a gente pudesse continuar isso. E vocês estão entendendo que eu fui para Brasília para desmobilizar o movimento de vocês, e eu fui para Brasília justamente para fazer com que aquilo que nós combinamos tivesse efetividade. Mas eu tive uma oportunidade para isso. Eu fui convocado pela combinamos, tivesse combinando, inclusive estavam fazendo aí na época um congresso de vocês, e ele até ficou de examinar a possibilidade de eu comparecer aí para a gente conversar. E disseram para mim que como o governador do estado estava viajando para fora do país, o governador eles esperariam o governador retornar para a gente puder, para a gente pudesse continuar isso. E vocês estão entendendo que eu fui para Brasília para desmobilizar o movimento de vocês, e eu fui para Brasília justamente para fazer com que aquilo que nós combinamos tivesse efetividade. Mas eu tive uma oportunidade para isso. Eu fui convocado pela FamaSul para poder ir lá e fazer isso, e vocês abortaram essa conversa. Quando fizeram essa invasão aí na minha casa, eu tive que vir acudir minha família que estava aí dentro, sitiada por vocês. Então veja como que ficou difícil o diálogo quando a gente tem um ato de força de um lado, né? Ficou difícil. O que eu estou me propondo, Mauro, é que a gente retome esse diálogo. Não precisa ser aí na minha propriedade, pode ser em campo neutro aqui em Sidrolândia, mas a gente conversar para a gente ver como que a gente consegue encaminhar isso, Mauro.
Para absorver, né? Nós tentamos, senhor Ricardo, tentamos, fomos lá na governadoria, marcamos, agendamos. Na época, o governador estava para a Itália, ia retornar na semana seguinte. Disseram que ia nos procurar. procurar e ligar, pelo menos para dar uma ligação. Deixa eu ver como que...
É difícil,
tá,
é difícil.
Tá nem aí pra...
Não, é difícil, Mara, mas aí nós começamos, nós em vez de começarmos agindo junto como nós combinamos, ou seja, fazendeiros, políticos e índios, tínhamos interesse de fazer isso juntos. Vocês vão sozinho lá, não me convidam, não nos convidam para ir, aí a coisa não acontece.
Para o senhor ver, né? Só pode perguntar se ela não vai mentir para secretário do governo, governador, que nós somos lá, quem que vai vir? Vai vir o prefeito, vai vir o prefeito de Osmão, de Cidrolândia, os proprietários, vai vir todo mundo junto fazendo essa reunião com o governador. Mas até agora nós não obtivemos resposta, nós não temos acesso, nós não temos dinheiro, a comunidade é carente, não tem passagem para ir até Brasília, em qualquer momento pegar um avião e viajar.
Olha, nós somos vizinhos aí desde sempre. Desde que eu nasci, eu me lembro de 2 anos de idade, eu já ia para ir para essa região. Então, a situação dos índios Terena, da região do Dois Irmãos, eu conheço perfeitamente. Perfeitamente. Sou solidário a vocês nisso. Já propus, inclusive, que a gente fizéssemos alguns projetos juntos para plantio de guariroba, para plantio de pupunha, para dar rentabilidade àquilo que vocês têm. A FUNAI não deixou que isso acontecesse. Testemunha disso o cacique Antônio, que está aí na aldeia Córrego do Meio, que esteve lá com a gente quando o Dagoberto era secretário. Nós tentamos isso várias, porque nós entendemos que a questão indígena é muito superior à questão da, pura e simplesmente, à questão da terra. A questão indígena depende, como toda a população carente do Brasil, depende de educação, depende de saúde pública, depende de que vocês tenham acesso às universidades. Quer dizer, nós estamos de acordo com isso. Agora, para resolver isso na marra, aí está ruim. A gente precisava resolver isso em paz. E gostaria muito de promover uma reunião com vocês todos, caciques. Não só vocês aí que estão na minha propriedade, mas dos outros que estão nas outras propriedades também, para ver se a gente caminha para um consenso nisso, mas de uma maneira civilizada. Porque eu acho que vocês podem fazer isso, vocês são inteligentes para isso, vocês têm sensibilidade democrática, vocês são políticos, os Terenas são os índios mais
politizados
dos índios desse estado. Por que nós não podemos ser civilizados também?
Wadriton, eu vou conversar com a comissão, toda a liderança de todas as 9 aldeias que estão aqui dentro, Mara. Eu retorno, do celular do senhor, eu retorno a ligação para a gente ver quem pode conversar.
Eu vou aguardar, Mauro. E eu gostaria de reaver minha caminhonete, Mauro. Como é que eu faço para fazer isso?
Então, enquanto a situação da caminhonete, né, eu vou conversar também com quem pode fazer. Mas a caminhonete surgiu, que ela ficou, ela está lá. Só que foi furado mesmo, realmente, como o senhor estava filmando, deu problema no pneu.
Não deu problema, irmão, ele foi furado. Então, eu não poder sair. Vamos jogar limpo dos dois lados, que fica bonito. Então eu vou aguardar a ligação de vocês, então, no sentido que a gente possa se reunir, talvez aqui em Cidrolândia.
Tudo bem, então.
Tá bom.
E mais uma vez também eu quero agradecer a Rádio Pindorama por dar esclarecimento e a gente poder também dar o nosso grito de voz, a nossa resposta, né? Porque nós queremos dar para também não ficarmos no nosso canto, nós temos que sermos inteligentes, trabalhando, dar nossa resposta, mostrando que o índio também pode fazer diferente. Então, muito obrigado a Pindorama por essa oportunidade de dizer que eu afirmo a toda a sociedade cidrolandense, toda a comunidade que nos ouve, que a gente, a fazenda ficou, ela tá. Inclusive tem um pão que eu coloquei, um bolo que eu coloquei lá dentro, está lá, ninguém mexeu, ninguém comeu, tá? Então essa afirmação que eu coloco para todos, tá? A fazenda está intacta, ninguém vai mexer nela não. Isso é hoje, nossa, ninguém vai mexer nela, tá?
Agora, ô Mauro, a gente agradece a sua ligação, nos colocamos também à disposição das autoridades indígenas, dos representantes indígenas. A ligação caiu, mas com certeza o Mauro ele vai ouvir pelo rádio de que nós nos colocamos à disposição. E a pergunta que eu ia fazer também era se tinha um prazo, né, para entrar em contato. Mas se já foi sinalizado que vai haver uma ligação para o Ricardo Bacha no sentido de acalmar as coisas, isso já é um avanço, não é, Ricardo?
Eu gostaria, Mauro, que nós pudéssemos fazer essa reunião, tivesse uma resposta dessa reunião ainda hoje.
possível fazer isso, eu sei que é possível fazer isso, eu estou muito angustiado com essa situação que está aí embaixo. É uma questão de respeito mútuo a gente procurar resolver isso com a mais rapidez possível. Eu agradeço também a Pindorama essa oportunidade e destaco o papel da imprensa nessa situação, como a imprensa pode ajudar e como pode atrapalhar também quando quer, não é? Se evitou fofocas, eu não sou de escutar fofoca, um disque danado que está por aí, e eu gosto, como dizer, tendo a afirmação de um índio que está lá na liderança do processo de que as coisas estão desse jeito, eu fico mais tranquilo. Agora, claro que eu quero a minha propriedade de volta, até que a gente resolva essa situação, que o governo pague essas terras, não só para mim, mas para todos os que estão ali, e que resolva essa situação definitivamente.
Com certeza. Muito obrigado, Ricardo Bacha, pela sua entrevista aqui à Rádio Pindorama, por esse diálogo aberto com os indígenas, as suas palavras pacificadoras também, a Jucimara Bacha. Muito obrigado também pela sua presença. E eu agradeço também ao Mauro Gonçalves por ter falado aqui com a gente, também a todos os indígenas que estão nesse momento na Fazenda Buriti, porque as decisões dos indígenas são em consenso, né? E com certeza, se o Mauro ligou aqui para falar com a gente da Pindorama, foi que teve um consenso dos indígenas que estão nesse local. Muito obrigado. E a gente espera que haja essa conversa para que não haja um enfrentamento, que não haja um confronto. Ninguém quer isso, com certeza. Agradeço a todos que nos ouviram nesses 45 minutos desse plantão extraordinário da Rádio Pindorama, falando ao vivo com Ricardo Bacha, Jucimara Bacha, também o representante indígena Mauro Gonçalves. Agora são 2 horas 46 minutos, você vai ficar com a Jornada Pindorama, o programa esportivo aqui da Rádio Pindorama. E amanhã, com certeza, no Jornal Ronda da Cidade, primeira edição, às 7 horas da manhã, você vai saber o desenrolar dessa história e com certeza também durante a programação, com flashes ao vivo, a nossa reportagem trazendo as informações em tempo real para você durante a programação da Rádio Pindorama. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. 2 horas 46 minutos.